Brasil tem maior sistema público de transplantes do mundo, mas ainda enfrenta obstáculos. O agravamento do estado de saúde do apresentador televisivo Fausto Silva impulsionou o debate sobre a adoção de órgãos no Brasil, mas também levantou muitas dúvidas. Faustão está internado desde o início do mês e ele espera por um transplante de coração. E ainda que esteja em tratamento na rede particular, precisa entrar na lista do Sistema Único de Saúde para receber o órgão. Isso acontece porque, desde 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, a comercialização de órgãos e tecidos é completamente proibida no Brasil. As primeiras leis que regulamentaram o setor, após a aprovação do texto constitucional, foram publicadas em 1992, 1993 e 1997. Esta última, que ainda está em vigência, criou o Sistema Nacional de Transplantes, SNT. O SNT é responsável pelo processo de captação e distribuição de órgãos, tecidos e partes retiradas do corpo humano para fins terapêuticos. Nos estados, as centrais de notificação, capacitação e distribuição de órgãos coordenam as atividades de transplante, recebem e organizam notificações e fazem o encaminhamento das informações para o sistema federativo. Para todos os cidadãos e cidadãs, o atendimento é integral, equânime, universal e de graça, como afirma o professor Charles Simão, da Universidade Federal de Minas Gerais.
Se existe uma instituição que se caracteriza pela lisura, pela organização, é o Sistema Nacional de Transplantes. O sistema, quando eu me refiro ao sistema, ele é composto pela Central Nacional, que está em Brasília, e por todas as centrais estaduais, que são absolutamente corretas, e por uma comunidade de pessoas, de médicos, enfermeiras, profissionais de saúde, que são absolutamente envolvidos com isso e jamais tolerariam qualquer tipo de coisa que infringisse a lei, né, e a distribuição equânime.
O professor conhece de perto a estrutura nacional e afirma que a equidade é um valor inegociável no setor.
Então, o fato do Faustão ser uma pessoa de condição financeira bastante robusta, vamos dizer assim, né, não vai mudar absolutamente nada. Isso seria o total descrédito de um sistema que vem dando desde os anos 90 para ser o maior sistema público de transplantes do mundo. Então, cada órgão segue uma determinada ordenação e uma determinada fila, entendeu? Essa fila jamais é violada, a menos que a urgência clínica assim se imponha.
Hoje, mais de 65 mil pessoas aguardam por um órgão, de acordo com dados do Ministério da Saúde. As informações mais recentes, atualizadas em 16 de agosto, mostram que a maior parte espera por cirurgias de rins e de córnea. São mais de 62 mil pacientes nessa situação. A lista de quem precisa por um coração, como Fausto Silva, tem 386 pessoas. No primeiro semestre de 2023, foram realizados 206 transplantes de coração no país, segundo a pasta. O número representa alta de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Os anos de pandemia da Covid-19 travaram o processo. Hoje o Brasil encara a demanda reprimida do período, como pontua Charles Simão.
O primeiro obstáculo é as pessoas doarem. As pessoas têm que, inclusive, a gente incentiva muito que você se converse em casa, sou doador de órgãos e tal. Isso é uma coisa extremamente complexa. Não adianta nada você pôr na carteirinha que você é doador, se no momento que você vem a falecer, por exemplo, chega um familiar seu, ou um irmão, ou a mãe, e fala assim, eu não quero que doe. Acabou, encerrou ali, o processo encerrou ali. Então, a conscientização é uma grande corrente. Esse é um primeiro obstáculo. O segundo obstáculo é o acesso mesmo, entendeu? Das pessoas, de conhecer, reconhecer o transplante como uma poderosa terapêutica em situações onde ela é melhor terapêutica do que qualquer medicamento ou qualquer outra coisa. Isso válido para todos os órgãos. Esse é o segundo obstáculo. Terceiro é a necessidade de maior divulgação, de maior investimento em divulgação. Enfim, tem países, por exemplo, que o órgão, a pessoa morreu, o órgão já é do Estado. Você não tem a opção de doar ou não doar. Uma coisa que ia ferir muito a cabeça do brasileiro, né? Que tem muitos conceitos religiosos, tem pessoas que, enfim, nós enfrentamos então problemas culturais, problemas infraestruturais.
O professor disse ainda que casos como o de Fausto Silva pode chamar a atenção para o problema.
dentro do que é possível no Brasil, nós viemos marchando. Cada vez as pessoas estão entendendo mais. Um caso como esse sempre dá margem ao que falar. As pessoas ficam pensando. Eu garanto que mais o benefício que isso vai causar também, que muitas pessoas vão pensar, poxa, eu poderia doar órgãos e tal.
Além de ser única e valer tanto para pacientes do sistema público quanto da rede privada, a lista de espera de transplante obedece à ordem cronológica de cadastro. A gravidade de cada situação e a compatibilidade de órgãos disponíveis também é levada em consideração. Quem está em estado crítico, por exemplo, pode ter prioridade no atendimento, mas os critérios nunca são econômicos ou sociais. Com informações da Rádio Brasil de Fato, Magali Flores para a Rádio Web MS.